Uma pessoa tem refletido sobre aquela frase de Teresa de Ávila que diz: quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Então, esta frase representa uma lei espiritual. E toda lei espiritual tem vários níveis de compreensão. Então, nós podemos ouvir: quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta, e compreender isto de diferentes maneiras, segundo o ponto de vista em que nós estamos. Segundo um certo ponto de vista, quando nós dizemos Deus, nós estamos falando daquele ponto na nossa consciência, no nosso interior, no qual nós estamos identificados com o infinito, compreende? Então, na nossa consciência, tem um nível, tem um ponto onde nós somos com o infinito. Então, nós podemos considerar aquele ponto o que chamamos de Deus. Então, quando você toca aquele ponto no qual você é o infinito, nada lhe falta, só aquilo basta. E Teresa conhecia isto. Teresa experimentava esse estado, ela estava neste ponto. Então procurava descrevê-lo a serviço de quem ainda não estava lá. Claro que, quando se fala de uma lei espiritual, nós temos que levar em conta o grau de compreensão para quem estamos falando. Agora, quando é uma lei espiritual, aquilo serve para vários graus de compreensão. Aí é que está o valor. Então é mais amplo, não é? É mais universal. Mas nós podemos ter muitas outras interpretações dessa frase, segundo o nosso ponto. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Então, nós ouvimos isso a vida inteira, mas continuamos preocupados com a saúde, com as casas, com as heranças, com a família, com o mundo, enfim, com a alimentação. Enfim, ouvimos, 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 não é? E um dia, quem sabe? Bem, aqui uma pessoa está fazendo perguntas sobre o uso dos mantras. E quais são os melhores mantras para nós nos conectarmos com o nosso interior? Ele se diz uma pessoa muito mental, que tem muitos problemas com a sua mente, e gostaria de que lhe fosse indicado um mantra. Nós temos um livrinho chamado Trabalho Espiritual com a Mente. É um livro suave, um livro claro, tranquilo, onde no final há alguns mantras. Então nós podemos, por exemplo, começar por ali experimentar. E existe também um caderno de mantras, onde sobre cada um está indicado, há algumas indicações. Então, se a pessoa quiser fazer algum estudo, pode procurar. E outra pessoa está perguntando se nós podemos invocar a energia Onozone como um mantra, repetindo-a muitas vezes. Quando você repete um mantra, ele tem muito valor quando você dá um significado a ele, quando ele significa algo para você. Então, se você fica repetindo Onozone, 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 isto pode se tornar uma coisa mecânica. Mas se você dá uma atribuição a esse termo ou a esses sons, então ele passa a te significar alguma coisa e pode servir de ligação entre você e aquilo que você está buscando encontrar, buscando se unir. Segundo Saruma, que colocou esse termo dentro do trabalho, segundo Saruma, Onozone era um dos nomes de Deus. Vocês sabem que Deus tem muitos infinitos nomes, não é? Como Pai de todos, de qualquer forma que você o chame, ele ouve. Então, para Saruma, Onuzone era um nome de Deus. Onuzone era Deus. Segundo Saruma, aquilo era um nome de Deus. Se você pensa na energia Onuzone, você está pensando em algo muito elevado. E a energia já vai te trabalhando. Porque você, com o pensamento, está se coligando. Agora, se você pronuncia, aí já está acontecendo outro trabalho. E você pode experimentar um e outro. E pode ver o resultado. Aí você vai fazendo a experiência, vai aprendendo. Vai ficando unido com o exercício, não? E vai, então, vendo as transformações que isso pode fazer em você. Existe um verbete relativamente longo no glossário sobre Onuzone. Então ali você pode ver isto de diferentes ângulos e pode sim ser uma boa reflexão para você neste momento. E uma pessoa gostaria de saber por que muitas vezes acontecem cenas que ela tem a impressão que já conhecia. E que as respostas que as pessoas lhe dão em conversas, que são todas coisas que ela já sabia. Então, é porque você só fala de trivialidades, você só fala de coisas sem importância, coisas que já são óbvias, são muito conhecidas, são muito já digeridas, não? E você continua falando nessas coisas, continua coligada com essas coisas. Por isso é que você já sabe qual é a resposta, por isso é que você já sabe como vai acabar. Quando você está aberto, quando você está sintonizado, ou quando você está buscando algo de um outro plano, de um outro nível de consciência, então você pode sim ouvir algo que venha de dentro de você, ou que venha de um outro, ou que venha de um livro, enfim, qualquer um instrumento que fale, você pode encontrar isto na forma que você precisa. E aí, para você, num certo sentido, pode ser novo. Agora, se você só fala de trivialidades, se você só fala de coisas óbvias, se você só fala de coisas da vida, então aí você não pode mesmo pretender entrar numa conversa criativa. Não pode pretender entrar numa conversa nova. E esta mesma pessoa está perguntando por que que ela tem tanto medo da morte. Porque você precisa se informar sobre a morte. Você precisa procurar notícias sobre a morte, do que se trata. E existem livros espirituais que falam sobre a morte. Desde o antigo Tíbete se escrevia sobre a morte. Então, existem muitos livros que nos ensinam a morrer. Existem muitos livros que nos ensinam a lidar com isso, a lidar com essa transição. Porque é uma transição, não é? Esse nome foi muito deturpado, né? Morte parece uma coisa que acabou. Não, ali é que vai começar uma certa coisa. Você precisa se informar, você precisa se instruir sobre isso, precisa buscar sobre isso, porque aí não tem por que ter medo. Inclusive, quando você começa a buscar sobre isso, você logo conclui que você precisa se preparar. Porque a única coisa certa é que você vai morrer um dia. Isto não tem dúvida nenhuma. Se isto não há dúvida que vai acontecer, comece a se preparar. Se é que ainda não começou, comece a se preparar. E durante essa preparação, durante esse preparo, você vai perdendo o medo. Porque aí você já vai indagando, você já vai pesquisando. E se você está fazendo uma busca sincera, você vai sonhar com isto, você vai experimentar dentro dos sonhos estados muito parecidos com aquele que a gente experimenta quando morre. Então você vai sendo já treinada muito antes de morrer. E dependendo do grau de interesse que você tem pelo assunto, dependendo do grau de necessidade que você tem de se libertar desse medo, aí você vai tendo sonhos, sim, vai tendo instruções, vai sendo ajudado pelo seu próprio interno, que está num outro plano. Seu próprio interno está num plano onde não existe morte mais. Então você pode ser ajudado por ele, o seu próprio interno. Ou pode ser ajudado por alguém que já esteja do outro lado e que pode ir te inspirando a saber um pouco mais destas coisas. Uma coisa que a gente costuma não se lembrar muito é que nós podemos ter uma vida muito correta, muito evolutiva, muito positiva, mas por mais que a gente durante aquela vida procure saber muitas coisas, nós temos que nos lembrar que só na hora da morte é que nós vamos saber de certas coisas, antes não dá para saber. A gente pode também esperar pela morte como por uma grande lição, como por uma grande aula que a gente vai ter naquele momento. Por exemplo, por mais que você faça exame de consciência, por mais que você olhe para trás e veja que coisas você fez para poder corrigir, por mais que você se trabalhe para reconhecer o que fez, qual foi o efeito daquilo que você fez sobre os outros, para você poder compensar, para você poder equilibrar, por mais que você se trabalhe nesse sentido, você nunca vai saber exatamente o que você fez para alguém ou na vida. Por mais que você pesquise, por mais que você seja informado, você nunca vai saber tão bem o que você realmente fez como naquela hora. Porque tem um momento ali que é um pouquinho antes da gente estar completamente desligado do corpo, ainda está um pouco ligado ao corpo. Mas tem um momento ali em que a gente vê num quadro completo e sintético, a encarnação toda, mas em todos os detalhes. É só naquele momento que você pode saber exatamente o que você fez. Antes foi uma construção mental, uma idealização, uma imaginação, uma busca, uma boa vontade, mas saber mesmo o que você fez só naquele momento, só na hora daquele quadro. E aquilo, dentro do tempo material, dentro do tempo planetário, são átomos de segundo. Mas para você, naquele momento, dentro de um outro tempo, aquilo é uma coisa que fica ali até você ver tudo. De forma que é uma oportunidade única de você saber o que realmente você fez, o que realmente você construiu, o que realmente você destruiu, o que realmente você fez de bem, o que realmente você fez de mal, está tudo ali. É só naquela hora que você vai saber. Isto é muito importante, porque se você se prepara para isto, se você tem esta curiosidade para saber o que, que você foi, o que, que você fez, o que, que você causou, se você tem este interesse, então espere por aquele momento, porque ali vai ficar tudo claro. Aquela é a oportunidade que você vai ter para, vendo isso tudo bem claro, e ali como o tempo é outro, você vê aquilo bem claro, se você quiser, se você estiver preparado, você ali vai ter tempo para decidir não fazer mais certas coisas. Você vai ter tempo ali para decidir desenvolver certas coisas que você não desenvolveu. Então aquele momento é fundamental para a encarnação seguinte. É naquele momento que uma pessoa consciente lança as bases da encarnação seguinte. Isto nós estamos falando de um modo geral, isto pode não ser o caso de todos, mas em geral é isto. Então, medo disto? Medo de quê? Agora, medo do que vai acontecer depois? Mas se você tem clareza sobre alguma coisa, em seguida você perde todos os medos. A gente tem medo porque é ignorante. Mas tendo clareza sobre uma coisa sequer, como isto, dali por diante você não tem mais medo. E aí sai do corpo e vai transitar pelos planos, pelos níveis de consciência com os corpos, esses que saem do físico, e você vai fazer outras experiências. Ou você vai prestar outros serviços, segundo o seu nível de consciência. E outras pessoas vão fazer outras experiências e ao mesmo tempo vão servir também. Porque com os corpos que não são o físico, nós temos um campo de serviço muito maior. E ali estamos livres para fazer todo esse serviço, para cumprir todo esse serviço. Mas veja, a gente precisa, durante o tempo que está encarnado, cultivar estas coisas. Porque senão é como você entrar nessa experiência como um material bruto, que não sabe de nada. Então aí a experiência é outra. Então aí você vai ser lapidado e volta um pouquinho mais lapidado numa outra encarnação. Mas não precisa ser só isso. E aquele é um momento muito importante. Mas precisa que a gente tenha interesse. Uma vez, sabe, eu perguntei a Paul Branton por que que ele não recebia mais pessoas para conversar. Porque uma conversa com ele não era uma conversa informativa. Uma conversa com ele era um contato com certo som, era um contato com uma certa vibração. Enfim, era um tipo de contato. Então eu perguntei, por que que o senhor não recebe mais pessoas? Por que não responde às cartas das pessoas? Quando lhe fazem perguntas, o senhor não responde. Por que isso? Ele diz que as pessoas só tratavam de coisas que não tinham a menor importância. Então que ele, para ficar conversando sobre o que todo mundo conversa, e para responder coisas que ele não estava nem sintonizado com elas, que ele não ia perder tempo. Então, que ele preferia ficar quieto, isolado, em silêncio, porque assim ele trabalhava mais. Foi assim que ele me respondia. E que ele disse que ele estava bastante recolhido, bastante retirado, que não estava recebendo praticamente ninguém, e que agora tinha chegado a hora dele ir para o Himalaia, finalmente. Ele queria dizer com isso que ele já ia desencarnar. Himalaia quer dizer que ia para um plano lá onde o serviço é mais amplo. Então, isto é o que foi dito. E a pessoa pergunta, como podemos saber se estamos trabalhando nos mundos internos, nos mundos ardentes? Se é possível a gente se dar conta de que está nesses mundos. Bem, se você está consciente nos seus mundos internos, não tem como você não se dar conta. E é preciso você ter intenção de emergir dessa massa humana amorfa, inútil, completamente inútil. Precisa que você tenha a intenção de emergir disso para poder ir experimentando alguma coisa que está logo acima, que está num outro nível. Precisa que você tenha intenção de emergir dessa massa ignorante, amorfa, inútil, esta massa que é um peso sobre este planeta. Então precisa que a gente tenha esta intenção, precisa que a gente tome esta decisão para ir tomando contato com uma outra coisa. Os outros planos de consciência estão muito mais em contato com este, onde a gente é consciente, estão muito mais em contato do que nós pensamos. E aqui uma pessoa teve um sonho muito curioso. Ela disse que estava no núcleo Soin, que ela adormeceu, e que logo que ela adormeceu, ela observou um batalhão, milhares de seres que eram trajados de uma roupa prateada, seres que não tinham sexo aparente definido e que marchavam em silêncio, mais de 1000, todos prateados, e marchavam em silêncio, com grande serenidade e com grande solenidade. Se isto tem algum significado? Sim, tem muito significado, sim. Porque nos lugares onde nós estamos, segundo o que se passa no plano físico, se no plano físico existe uma atividade harmoniosa, se o plano físico é tratado com certo cuidado, os outros planos, que podem estar ali convivendo, começam a se fazer visíveis, começam a se comunicar conosco. Então, é muito interessante, sim, um trabalho deste, porque aí nós podemos ver também o que se passa em outros planos de consciência. E uma pessoa pergunta se nós podemos nos dirigir ao princípio feminino presente em todo o universo através de diferentes formas, como por exemplo Mahindra, Mãe Cósmica, Mãe Divina, Mãe Universal. Sim, você se dirige da forma como para você for real, da forma como para você for correto, como você estiver sentindo, como você estiver na intenção de fazer. Estas coisas infinitas respondem para nós, seja qual for a nossa forma de perguntar. Então, se você chama de Mahindra, se chama de Mãe Universal, se chama de Mãe Divina, você vai ter uma resposta. Vai ter uma resposta. Da forma como você chamar, você vai ter uma resposta. E também, se você não chamar de nome nenhum, mas se você se dirigir àquilo, você vai ter a resposta. Sempre você vai ter a resposta. E ela pergunta se podemos pedir a esse princípio feminino que nos retire obstáculos para que a gente possa ter uma ascensão. Ou se nós podemos pedir que nos liberte de estados retrógrados. Olha, nós precisamos já ter uma certa consciência. E nos dirigirmos a um nível superior só depois de ter feito a nossa parte. Isto é um nível de consciência. Tem gente que não faz isso e que se dirige a toda hora, de qualquer maneira, em qualquer estado. Isso é um nível de consciência que não é o nosso ponto. Então, para você se dirigir a um nível de consciência, realmente pedindo que lhe sejam retirados certos obstáculos à sua ascensão e que você seja liberto de estados retrógrados, precisa que você esteja trabalhando para isso. Você está trabalhando para isso, você está fazendo tudo o que pode, tudo o que está na sua consciência e, obviamente, você não está satisfeito. Porque o que você faz não basta. Mas aí você tem que fazer tudo o que você pode. Se você for honesto consigo e com o cosmos, você faz tudo o que você pode. Aí quando não tiver mais nada para fazer, quando não tiver mais nada dentro das suas forças, aí você pede ajuda. Aí vem. Vem porque é de lei. Agora, pedir sem fazer nada pode até ter resposta. Porque este cosmos é uma misericórdia infinita, pode até te responder. Mas não sei como é que fica isso no crescimento da tua consciência. Precisa reconhecer que existe uma consciência, que você é uma consciência, que essa consciência está voltada para tudo isso, para crescer, para se unir com isto. Você, para chamar a Mãe Universal, precisa que você já tenha feito tudo o que você podia. Aí a chama, ela completa. De uma maneira perfeita. Tudo isso depende da nossa atitude, depende também da nossa fé. Porque se você faz tudo isso sem ter fé, pode ter um resultado, mas não tanto quanto poderia. Bem, nós ficamos de continuar, não? Estudando a energia monástica. Porque chegou o momento de, em Figueira, se ter materializado o monastério feminino e o monastério masculino. Isto é a hora disto acontecer aqui. E essa nossa consciência monástica generalizada já está trabalhado o suficiente para esses monastérios poderem surgir concretamente no plano físico. E é muito importante que eles surjam e que eles existam, porque nós vamos precisar de um trabalho contínuo e consciente de transmutação. Então, se nós tivermos aqui em Figueira um núcleo que nós estamos chamando de monastério feminino e um núcleo que estamos chamando de monastério masculino, e que no fundo é um núcleo só, parece dois, mas é um núcleo só, um para polaridade masculina e outro para polaridade feminina, mas isto pode funcionar como um só núcleo. Com esse núcleo, nós teríamos a possibilidade de ter um trabalho permanente de transmutação. Porque quem for para lá não deve ter outra tarefa e outra preocupação senão esta. Tarefa central. Todo o resto é secundário. Todo o resto é complemento. Ou todo o resto são coisas necessárias para se fazer enquanto se está aqui neste mundo e nesta matéria. Então, embora haja outras coisas para fazer, a tarefa mesmo é esta, é transmutar. Transmutar esta situação. E isto é muito importante. E nós estamos sendo avisados que teremos toda a ajuda para fazer este trabalho. Mas para que tenhamos toda a ajuda e mais um pouco, aí nós precisamos ter claro qual é a tarefa. Precisamos ter muito claro o que estamos fazendo, para o que estamos nos oferecendo e aonde estamos nos colocando. E não que tenhamos fantasias a respeito desses lugares e a respeito desta vida de transmutação. Porque nós somos muito fantasiosos, né? Vocês sabem, somos muito fantasiosos. Nós temos vários graus de mente, temos vários graus de corpo emocional, vários graus de corpo etéreo. Nós somos uma fantasia total. Então, nós precisamos nos limpar disto e realmente pedirmos luz a respeito do que é aquilo, que é para a gente poder se localizar, se colocar, ou para esta tarefa, que é uma tarefa exclusiva, que a gente não pode estar pensando em mais nada, não pode estar fazendo compromisso com coisa alguma mais, além disso. Isso que quer dizer estar lá. Estar lá tem que estar lá. Não tem que estar em nenhum outro lugar. Com a cabeça, com a mente, com a emoção. Tem que estar lá, inteiro. Essa é a proposta. Então, se a gente quer estar lá, isto é uma posição. Isto é um trabalho. Agora, a gente pode também estar colaborando. Pode estar apoiando. Pode estar ajudando. Então, tem vários níveis de trabalho ali. Aqui tem um texto que é muito elucidativo a respeito dessa situação no qual esses monastérios estão se concretizando aqui no plano físico. Aqui diz que, junto ao surgimento do monastério formal, alguns fatos se dão concomitantemente. Isto é, a gente faz aquilo com toda exclusividade, faz aquilo com toda interesse. Mas apesar disto, começam a acontecer outros fatos paralelamente, porque a gente se deu aquilo. E o que acontece, se realmente ali nós estamos inteiros, e se aquilo começa a acontecer, se cria uma conjuntura especial. E pode acontecer que se abra um portal. Um portal é uma passagem entre planos de consciência, entre dimensões, segundo o portal. Então, quando nós estamos ali firmes, inteiros, de repente pode abrir um portal ali. E se abre este portal, pode acontecer muito mais do que aconteceria se este portal não fosse aberto. Agora, como é que esse portal se abre, não me perguntem. Porque nós temos que cuidar é de estarmos inteiros, é de estarmos fazendo o trabalho naquilo que temos consciência de fazer. Portal se abre em decorrência disso. Portal se abre como acréscimo. Aqui se diz, se se abre um portal destes, que civilizações muito mais avançadas do que esta, e que faziam parte do planeta e que desapareceram do nosso convívio, que isto pode se comunicar através desse portal, através desse símbolo, desta abertura. Que neste momento de transição da Terra, neste momento que é muito mais grave do que nós possamos imaginar, não? Nesses momentos, nós podemos ser ajudados, podemos ser auxiliados por consciências, por seres que estão fora desta situação e que podem entrar em contato conosco e nós em contato com eles, se esses portais se abrirem. E aqui se diz que são seres intraterrenos, não? Ou outros, e que hoje estão quase materializados. E nós não percebemos, porque estamos tão hipnotizados pela matéria densa, que não chegamos a perceber algo que está se materializando. Nós estamos habituados a coisas materializadas, coisas materiais. E assim não estamos percebendo o que está se materializando. Nós já podíamos estar entrando em contato com estas coisas que estão se materializando. Mas enquanto elas não tiverem materiais como nós não vamos dar conta. E se pudéssemos ir nos dando conta, já íamos trabalhando juntos. Já íamos construindo algo. Ou já íamos trabalhando um pouco mais para esta situação planetária. E diz aqui esta nota que não só estas consciências estão se materializando, como para outros núcleos e outros locais que correspondem a esses monastérios, mas que não estão no plano físico, vão surgindo e, portanto, vão trabalhando juntos. E aqui este comunicado nos lembra de uma coisa que nós estamos avisados há muito tempo, mas que como estamos muito ocupados com as cidades que existem aqui na superfície, esquecemos da cidade Figueira. E essa cidade já existe num outro plano. Essa cidade existe em um plano que não é físico. E essa cidade é uma manifestação de Mirnajá, que já existe, já está viva num outro plano. E que poderá ir tomando cada vez mais forma e eventualmente chegar em um nível que possa até ser reconhecido para quem está no plano físico. E com isto nós vamos desenvolvendo uma consciência em vários planos. Agora, para isso é necessário uma disponibilidade, é necessário uma intenção para nós nos abrirmos a ouvir e a ver e a sentir, a perceber quais são os passos que temos que dar para que isto aconteça. E nós não podemos saber quais são esses passos só com a nossa mente concreta, só com essa mente que a gente usa para as coisas daqui. Isto não basta. Esta mente não serve para isso. Então, nós precisamos ter essa intenção, precisamos realmente querer saber quais são os passos que temos que dar, porque aí vamos sabendo, vamos reconhecendo. E esses passos reais que nós temos que dar são passos para uma vida nova, que não é essa vida que nós levamos. Então, nós podemos ter a máxima boa vontade para colaborar na implantação de um monastério. Mas se nós ficarmos com a nossa disponibilidade mental, humana, física, nós não vamos passar de um prédio de gente funcionando lá dentro, de gente com uma atividade ordenada, tudo muito limpo, tudo muito bem arrumado, mas não passa disto. E não é só isto que é para acontecer. Não é só isso que está para acontecer. E aqui isto diz, olha, nós não temos que ter medo de ousar. Ousar aqui quer dizer, não tenha medo de ficar inseguro. Não tenha medo de ficar inseguro. Não tenha medo de não saber com o que está lidando. Precisa ousar. Precisa realmente querer dar certos passos. Sem medo. Porque os corpos, a mente, as ligações kármicas, o destino, isto tudo se arruma. O que é preciso é que você não tema dar o passo. Todo o resto se arruma, ou não se arruma, o que é a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma, não faz diferença alguma, se se arruma ou se não se arruma. Isto é zero à esquerda, dentro de uma ordem maior. Se nós estamos nesta disposição, então pode-se realmente ver nascer núcleos que estão um pouco além de tudo isto que já surgiu aqui. Está um pouco além disto. Mas sem nós estarmos com esta disposição e com esta decisão, nem chamo de coragem, porque estamos nessa decisão, não? De dar o passo. Não me perguntem que passo é, porque cada um de vocês tem que dar o seu passo. Cada um tem um passo a dar. E é esse passo que deve ser dado. E essa cidade Figueira está ligada a tudo isto. Porque, de uma certa forma, essa cidade existe, esta cidade faz parte de uma certa ordem, mas nós que somos karmicamente coligados com esta parte física, com esta parte que já aconteceu, com esta parte que já chegou neste ponto, nós que estamos karmicamente coligados com isto, teríamos que nos coligar com o outro. Porque já temos esta base, já temos este princípio dentro do nosso karma. Então, isto é possível. Só que a gente terá que ir renascendo. Não vamos fazer estas coisas assim, dentro desse nascimento que já tivemos. A gente vai ter que ir renascendo. Vai ter que ir ficando consciente, ir renascendo. E como é que a gente vai renascendo? A gente vai renascendo à medida que vai morrendo pelas coisas que já estão, ou pelas coisas que foram. Então, muitas coisas começam a acontecer na nossa vida e que na psicologia materialista se chama de perdas. Ih, perdeu uma casa, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu tudo. Isso para as pessoas é um choque. Quando para uma pessoa consciente, o que ela perde foi uma carga que saiu de cima dela. Foi um fantasma que se dissolveu e que, tendo saído, entre aspas, ela tendo perdido, ela tem condições de renascer numa outra coisa. Mas carregando aquele cadáver, que são estas coisas do mundo, carregando aquele cadáver, como que você vai renascer? Então precisa primeiro perder, soltar, para depois você começar a se refazer de outra forma, num outro nível, num outro plano. E isto pode ser contínuo. Isto não precisa ser como as coisas são aqui. Porque aqui tem 7 dias da semana, aqui tem até dia feriado, tem dia de descanso, tem hora de repouso. Aqui não se baseie nestas coisas. Aqui tem um ritmo que é contínuo. Nenhum de vocês ouviu falar que de tal hora a tal hora o sol descansa. Não é? Que o sol está em férias. Que o sol vai relaxar. Tem gente que vai fazer relaxamento. E deve mesmo fazer. Mas, enquanto isto, as coisas estão esperando. As coisas estão aguardando. E por que que esta energia está sendo colocada aqui? Pergunto nesta nota. A resposta é simples. Isso está sendo colocado desta forma porque este é o momento, este é o momento exato, este é o momento cíclico para que esse modelo, esse arquétipo, este plano se manifeste. Se passa esse momento, tem que esperar outro. Esperar outro, sabe o que pode ser? Um ciclo inteiro do mundo. Então, nós estamos no momento exato para dar este passo. Todos os seres, todas as consciências, toda a energia que pode nos ajudar nesse passo, neste momento está presente. Tudo isso está presente. Olhe, daqui a um mês não se sabe se ainda está. Eu digo um mês simbolicamente, porque pode ser daqui a 5 minutos também. A chave para estas coisas é a gente, quando consegue perceber, não deixar para depois. Essa é a chave. Deixou para depois, já não é a mesma energia. Não é a mesma energia. Então se diz... Este é o momento cíclico para você dar um passo. Ou você toma a sua decisão de dar esse passo nesse momento, ou então o momento passou e você vai viver a sua vidinha como você sempre viveu, saindo daquela porta, sem ter acontecido nada para você dentro desta partilha. E aqui diz, o auxílio está pronto. Tudo aquilo que nós precisamos está pronto. Basta decidir. Mas agora tudo deve estar muito claro. Muito claro porque, mesmo dentro do tempo material, não há muito tempo a perder. Não há muito tempo a perder. Há pessoas que veem as coisas e que não sabem explicar como é que certas coisas ainda não aconteceram. Porque já está mais do que maduro para acontecer. Isto é muito atual para nós. E aqui diz que na hora de dar o passo, no momento de dar o passo, e que a gente não dá, que aquilo afeta o trabalho. Afeta o trabalho do plano. Afeta aquela parte do trabalho do plano na qual nós estamos inseridos. Afeta. Isso não quer dizer que o plano não vá se cumprir. Porque o plano evolutivo vai se cumprir com ou sem nós. Porque o plano evolutivo está muito além deste reino humano. Mas, num certo sentido, afeta. Aquilo que diz respeito a nós, reino humano, afeta. Agora, nós teríamos que ir resolvendo estas coisas conosco, porque isto depende de nós. Este passo depende de nós. E é bom que a gente resolva, e é bom que a gente cuide disto, porque, segundo esta nota, existe uma oposição. E esta oposição é muito mais desperta do que muitos de nós. Esta oposição está muito mais atenta do que nós estamos. Então, se chega este momento de dar este passo e nós não damos, a oposição não vai deixar de comparecer. E aí você vai ter outras lutas que não servem para nada, porque poderia não ter. E aí vai começar uma série de coisas, uma série de lutas que não precisava estar acontecendo. E nós todos estamos nesta prova, neste momento. Isto é uma prova para nós todos. E quando se diz que nós estamos em prova, é porque isto tem um valor para nós eterno. Esta prova está determinando muitas coisas. Esta prova está determinando, inclusive, que você seja atirado naquela lata de lixo onde vão ser atirados quase todos, ou que você vá tomar outro rumo. Então parece que neste momento cíclico, que é o momento da oportunidade para se dar este passo, neste momento todos nós estamos em prova, todos. Ninguém pense que não está em prova. Porque nos menores detalhes da vida está em prova.